Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara dos Deputados condecorou 78 municípios pelos esforços na alfabetização infantil. Especialistas defendem flexibilidade para acordos de risco compartilhado do Ministério da Saúde. Comissão do Trabalho aprova projeto que amplia período de amamentação. E em debate sobre FIES, participantes reclamam de abusos das instituições de ensino. A Câmara dos Deputados condecorou 78 municípios pelos esforços na alfabetização infantil. O prêmio, Prefeitos pela Alfabetização, está em sua primeira edição. Quem informa é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
78 prefeitos receberam da Câmara dos Deputados a medalha Prefeitos pela Alfabetização das Crianças, concedida a municípios que se destacaram na alfabetização infantil. Foram condecorados 3 municípios por estado. Na sessão, 29 prefeituras enviaram representantes. O indicador Criança Alfabetizada, calculado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é o principal critério de avaliação para a concessão da homenagem. O Brasil ocupa uma das últimas posições no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, e no desempenho de leitura. A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que afirmou que a premiação é um gesto simbólico de agradecimento àqueles que colocaram a educação no centro das prioridades.
Alfabetizar é um dos maiores compromissos que podemos selar com o futuro. É iluminar caminhos, é oferecer a chave que abre portas para sonhos antes inimagináveis. E quando escolhemos cuidar da educação, optamos por cuidar do próprio Brasil, porque nenhuma construção nacional é mais duradoura do que aquela erguida na base do conhecimento.
A segunda secretaria da Câmara tem como uma das funções organizar os prêmios concedidos pela Câmara. O segundo secretário, o deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, destacou a importância da honraria.
Essa é uma medalha importantíssima que trata dos prefeitos pela alfabetização de crianças. É a primeira edição dessa medalha, mas essa carrega um simbolismo ainda mais especial, sobretudo porque é a primeira medalha e, sobretudo, nesse momento que diz respeito à educação e à alfabetização de crianças de norte a sul do país.
O Padrão Nacional de Alfabetização indica que estudantes que alcançam bons resultados são capazes de ler palavras, frases e textos curtos, além de localizar informações explícitas em textos curtos e também inferir informações em textos que articulam linguagem verbal e não verbal, entre outras habilidades. Entre os municípios agraciados estão Jequiá da Praia, em Alagoas, Marechal Taumaturgo, no Acre, Coreaú, no Ceará, Ecoporanga, no Espírito Santo, e Porto Lucena, no Rio Grande do Sul. Participaram da sessão o representante do Unicef no Brasil, Joaquim Gonzalez Alemã, a representante da Fundação Lemã, Júlia Pastore Sintra, e a representante da Associação Bem Comum, Débora Viegas. Além da medalha, os prefeitos condecorados receberam um diploma de menção honrosa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Especialistas defendem flexibilidade para acordos de risco compartilhado do Ministério da Saúde. Repórter Maria Neves explica o que está em questão.
Ao discutir um projeto de lei em análise na Câmara que regulamenta os chamados acordos de compartilhamento de risco firmados entre o Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica, especialistas defenderam a necessidade de dar flexibilidade ao poder público para escolher entre os diferentes modelos de contrato. Esse tipo de acordo costuma ser adotado por governos para permitir a utilização experimental de tratamentos que ainda não passaram por todas as fases de teste nos laboratórios. O principal objetivo dos acordos é o compartilhamento dos riscos clínicos e orçamentários entre os sistemas de saúde e os laboratórios que produzem os medicamentos ou tratamentos para dar acesso aos pacientes a terapias mais avançadas. Tratamentos experimentais normalmente são indicados para doenças raras ou para pacientes que já esgotaram outras formas de enfrentamento à doença. De acordo com o diretor da Associação Nacional dos Planos de Saúde, Cássio Alves, existem diferentes formas de prever o compartilhamento de riscos. Em algumas, os governos podem conseguir descontos progressivos no valor dos produtos, de acordo com o volume de compras, ou ter acesso a preços menores por meio de contratos de confidencialidade com os laboratórios. Há também acordos que condicionam o pagamento aos resultados obtidos com o tratamento. Segundo a diretora de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, Luciene Fontes Schluckbier Bonan, embora o condicionamento a resultados seja importante, esse tipo de contrato é o mais difícil de gerenciar.
É complexo um acordo baseado em desempenho, por conta do monitoramento individual desse paciente, que é individual, clínico, mas eu preciso, como Ministério da Saúde, enxergar se aquele paciente ele teve resultado e se todas as outras variáveis que estão em torno, se ele fez fisioterapia, se ele está indo às consultas, se ele está fazendo os exercícios em casa, se todas aquelas variáveis estão sendo feitas para dizer se depois o medicamento funcionou ou não funcionou. E aí atestar um pagamento para aquele paciente.
Já o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmilson Ramos Migolski de Carvalho, reivindicou a inclusão de universidades e laboratórios públicos no projeto de lei. O professor, que também é médico, ressaltou que o Brasil tem 30 laboratórios oficiais. No entanto, segundo disse, o BNDES repassou 2 bilhões de reais para a iniciativa privada, sem destinar valor semelhante para os laboratórios oficiais, que também poderiam desenvolver produtos inovadores para atender a saúde pública. Para o representante da Fundação Oswaldo Cruz, Antônio Campos, seria importante prever contratos de transferência de tecnologia. De acordo com o pesquisador, esse tipo de acordo permite a produção de terapias avançadas no país com redução drástica de custos.
No campo específico das doenças raras, nós temos também um outro acordo de transferência de tecnologia assinado que permitirá que a gente esteja, muito provavelmente ainda esse ano, tratando o primeiro paciente com atrofia muscular espinhal do tipo 1 no país a um custo 5 vezes menor do que o custo internacional cobrado pela empresa Novartis para o Zolgensma.
Atualmente, o Ministério da Saúde tem um acordo de risco compartilhado com o laboratório Novartis para a utilização do medicamento Zolgensma em pacientes com atrofia medular espinhal. De acordo com o farmacêutico Ranieri Carvalho Camuzzi, o custo da aplicação dessa terapia gênica pago pelo Ministério é de R$ 6.900.000 por paciente. Diante da complexidade do tema, o relator deputado Rafael Simões, do União Mineiro, destacou a necessidade de ouvir todos os envolvidos para produzir uma lei adequada.
Problema difícil não cabe solução fácil. E nós estamos aqui diante de um problema difícil. Nós vamos aí receber sugestões, vamos sentar, eu acho que por bastante tempo, para discutir isso aqui, inclusive com o Ministério, para que a gente possa ter o apoio do Ministério. Então nós vamos trabalhar juntos aqui para construir algo que seja exequível. Eu acho que a palavra é essa, exequível. Porque senão a gente cria um monstrinho e depois não sabe como é que vai sair dele.
O projeto de lei que regulamenta os acordos de risco compartilhado firmados pelo Ministério da Saúde é do deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e trata apenas da cooperação para o tratamento de doenças raras. Os participantes do debate defenderam que a medida seja mais ampla, de modo a permitir contratos semelhantes para terapias aplicadas a outras doenças, como o câncer. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A comissão aprova projeto que delimita as áreas para proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que delimita as áreas para proteção de abelhas sem ferrão nas cidades. No Brasil, existem aproximadamente 1.500 espécies de abelhas e cerca de 300 delas pertencem à tribo Meliponine. As chamadas abelhas sem ferrão estão distribuídas pela América do Sul, América Central, Ásia, Ilhas do Pacífico, Austrália, Nova Guiné e África. A importância dessas abelhas se dá na preservação ambiental para que ocorra a polinização que sustenta a flora e a fauna silvestre e o desenvolvimento econômico com a criação, manejo e extração dos derivados produzidos pela meliponicultura. O desmatamento e a degradação dos habitats naturais comprometem a disponibilidade de recursos indispensáveis à sobrevivência das abelhas, tais como locais apropriados para a construção de colmeias e flores que lhe fornecem pólen e néctar. O autor do projeto, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, justificou que a conservação dos polinizadores, sobretudo as abelhas, é urgente e necessária para ampliar e melhorar a qualidade da produção agrícola, além de promover a manutenção da biodiversidade do planeta. O estado de São Paulo, por exemplo, já conta com mais de 55 mil colmeias de criação, de 75 espécies diferentes, com autorização para o manejo de insetos nativos. No Mato Grosso, a atividade de meliponicultura é vista como uma alternativa para aumentar a renda de pequenos produtores. A proposta original estabelecia que a delimitação dessas áreas fosse incluída no plano diretor de cidades, mas o texto aprovado foi o do relator deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, que retirou essa obrigatoriedade.
A gestão das cidades apresenta grande diversidade de realidades e a imposição de tal exigência no plano diretor pode não ser aplicável em muitos contextos urbanos, especialmente em municípios menores ou com recursos limitados para cumprir as condições impostas. Além disso, criar uma obrigação específica no plano diretor poderia gerar conflitos normativos e sobrecarga administrativa para os gestores públicos.
75% dos cultivos agrícolas dependem ou são beneficiados pela polinização realizada pelas abelhas e outros animais, como os pássaros. No Brasil, mais de 60% das plantas cultivadas para a produção de alimentos apresentam algum grau de dependência da polinização, como as árvores frutíferas e culturas como feijão e castanhas, dentre outras. O incentivo à proteção das abelhas sem ferrão é vantajosa para o futuro da produção agrícola no país. O projeto de lei que delimita as áreas para a proteção de abelhas sem ferrão nas cidades agora seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marinho.
Comissão do Trabalho aprova projeto que amplia período de amamentação. A repórter Sofia Peçanha nos conta como está a proposta.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia o direito ao intervalo para a amamentação durante a jornada de trabalho, inclusive para filhos adotivos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e beneficia mães trabalhadoras que retornam da licença maternidade. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, publicado em 2021, a taxa de amamentação exclusiva em bebês de até 6 meses alcançou 45,8% no Brasil. A proposta busca adequar a legislação trabalhista às recomendações de órgãos de saúde, que destacam a importância do aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê. A amamentação ajuda a reduzir casos de diarreias, infecções e doenças crônicas na infância, além de contribuir para o desenvolvimento físico e emocional da criança. Para quem amamenta, os benefícios incluem a diminuição do risco de câncer de mama, ovário e útero, além do fortalecimento do vínculo afetivo com o bebê, como reafirma a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, relatora na comissão.
Fora esses benefícios, a saúde é inegável que, no período de amamentação, se forma um vínculo íntimo entre a criança e a mãe, o que é base para o desenvolvimento posterior tanto da pessoa quanto da família.
Atualmente, a legislação prevê 2 descansos especiais de 30 minutos cada para amamentar bebês de até 6 meses, inclusive adotados. Com a aprovação do projeto, as trabalhadoras, além dos intervalos já previstos, passam a ter direito a um intervalo adicional de 30 minutos quando a criança tiver entre 6 meses e 1 ano e 4 meses de idade. A medida também permite que esse período seja estendido mediante apresentação de atestado médico, caso a saúde da criança exija. Na prática, após os primeiros meses de vida do bebê, muitas mulheres enfrentam dificuldades para manter a amamentação por causa da rotina de trabalho. O projeto busca minimizar esse impacto, garantindo mais tempo e segurança para que a amamentação continue, mesmo após o retorno às atividades profissionais, como destaca a deputada Giovânia de Sá.
No entanto, considerando que as mulheres também têm responsabilidades profissionais, é preciso pensar em formas de conciliar o trabalho com a possibilidade da amamentação.
Para quem está começando a amamentar, algumas orientações ajudam a tornar esse processo mais seguro e tranquilo. A recomendação é iniciar a amamentação ainda na primeira hora de vida do bebê e oferecer exclusivamente o peito até os 6 meses, sem água, chás ou outros alimentos. Mesmo após a introdução alimentar, a orientação é manter a amamentação até os 2 anos ou mais. Em caso de dor, insegurança ou dúvidas, procure por um médico. O projeto que amplia o direito ao intervalo para a amamentação durante a jornada de trabalho, inclusive para filhos adotados, segue para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Em debate sobre FIES, participantes reclamam de abusos das instituições de ensino. A repórter Maria Neves acompanhou.
Participantes de debates sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, na Câmara dos Deputados, sustentaram que a maior parte dos problemas enfrentados pelos estudantes hoje decorre da reforma do programa em 2017. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior do Ministério da Educação, Adilson Santana de Carvalho, relatou que a reformulação praticamente extinguiu a cobertura de 100% da mensalidade. Segundo disse, atualmente o FIES cobre no máximo 75% do valor. A discussão realizada na Comissão de Defesa do Consumidor, a pedido do deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, girou principalmente em torno dos cursos de medicina, que normalmente têm mensalidades mais elevadas. Para o curso, as instituições cobram em média R$13 mil mensais. Com financiamento de até 75% desse valor, o estudante ainda teria de arcar com cerca de R$3 a R$4 mil por mês. De acordo com Adilson Carvalho, esse custo torna o curso de medicina inviável para alunos de baixa renda, que é o público a que se destina o FIES.
Para o público que a gente lida, sobretudo quando se considera alguns cursos, a situação fica muito pesada. Os estudantes de medicina de baixa renda é que sofrem e sofreram com isso muito pesadamente.
Uma das consequências da redução no valor do financiamento estudantil foi o aumento da desistência dos estudantes. Segundo o coordenador da Comissão Permanente de Educação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, Lucas Saxida Junqueira Carneiro, quase 70% dos alunos de medicina que têm FIES abandonam o curso. De acordo com Adilson Carvalho, a partir de 2026, o Ministério da Educação vai adotar uma nova modalidade do FIES destinada a alunos de baixa renda, que voltarão a contar com cobertura integral das mensalidades no ensino superior. Presidente do movimento FIES Sem Teto, o estudante de medicina João Monteiro também reclamou de reajustes de mensalidades abusivos praticados pelas universidades. O estudante afirma que algumas instituições aplicam índices de correção de até 600% do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor.
Esses reajustes abusivos levam a mensalidades estratosféricas. O teto hoje foi aumentado, esse semestre agora que passou, para R$13 mil. Quando o FNDE anunciou o aumento do teto, esse teto ele abarcaria até 85% das instituições. Logo após esse aumento do teto, inúmeras instituições já anunciaram aumentos e reajustes abusivos. Se a gente for ver a realidade, 6 meses depois, o teto vai abranger menos de 50% das instituições.
O representante do MEC, Adilson Carvalho, concordou com a reclamação do estudante. Segundo ele, havia instituições de ensino que chegavam a reajustar as mensalidades em 1000% acima da inflação. Mas o gestor relatou que o Ministério já editou uma portaria para limitar os abusos. Pelas novas regras, as instituições de ensino somente poderão corrigir a mensalidade pelo índice de inflação oficial. Elas também ficam proibidas de cobrar a mais de estudantes que contam com financiamento estudantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão debate ações em benefício da Caatinga, anunciadas na COP30. Repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Ações em benefício do bioma da Caatinga avançam no país. Apesar de não ter havido nenhuma definição na COP30, o tema foi tratado pela primeira vez no encontro que reuniu em Belém representantes de mais de 160 países. A presença da Caatinga na COP30 foi discutida pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, com representantes do governo e de entidades que participaram do encontro, como a gerente de projeto da Assessoria Extraordinária para a COP30, Flávia Schwery, que destacou a realização de um painel sobre Caatinga em que o bioma foi tratado em sua importância para o ecossistema como um sumidouro de carbono. Sobre os resultados do encontro, ela afirma que, sem consenso, a pauta não avança.
Nada, obviamente, foi definido, mas esse debate dentro do ecossistema da conferência é de extrema relevância. A gente tem uma limitação em relação à agenda oficial de negociação, mas isso não exclui a importância de usar os outros espaços da conferência dentro da Zona Azul, dentro da Zona Verde e também na cidade, de levar o debate. Isso aconteceu. Então, eu venho aqui muito feliz falando que a Caatinga, ela foi endereçada, ela não foi esquecida durante a COP.
Foram anunciados na COP30 diversos programas para socorrer o bioma, como o financiamento de 50 milhões de reais do Banco do Nordeste e outros 50 milhões do BNDES para a recuperação da Caatinga. Além disso, será implantado um programa para a restauração de 12 milhões de hectares em áreas prioritárias para a reconstituição da Caatinga, afirma o diretor do Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Tiago Belotti Silva.
Participei de no mínimo 30 eventos sobre restauração na COP, restauração e conservação. Pelo menos metade desses eventos tinha representantes do bioma Caatinga discutindo desafios e pensando em soluções. Mas mais do que na implementação, foi a COP de se pensar de forma integrada os compromissos e as convenções do Rio de Janeiro. E aqui a gente está falando da biodiversidade, a gente está falando de clima, obviamente, era a COP de clima, mas a gente está falando também de combate à desertificação.
Na Caatinga estão 62% das áreas suscetíveis à desertificação do Brasil e 13% do bioma está em processo de desertificação. A entrada da Caatinga na COP30 abriu caminho para novos espaços de negociação e decisões em futuros encontros. Foi lançado um edital do Ecoinvest de Bioeconomia, programa que impulsiona investimentos privados sustentáveis, que aplica 25% na Amazônia e 75% em outros biomas, o que pode beneficiar a Caatinga. Outros programas são o Sertão Vivo, lançado pelo BNDES em parceria com um braço da ONU para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, com foco em combate à pobreza rural, vulnerabilidade climática, insegurança alimentar e indisponibilidade hídrica. O programa prevê 1,8 bilhão de reais para investimentos na Bahia, Ceará e Paraíba, segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, Marcos Santiago.
Ele vai beneficiar até 1,8 milhão de pessoas, são até 439 mil famílias de agricultores familiares. Eu falo até porque a gente não implantou o projeto, né, mas é a meta dele. E dessas famílias, como os senhores devem imaginar, as senhoras, são 75% do Cade Único, né? Então são famílias com uma vulnerabilidade muito grande.
O Cade Único é um cadastro do governo que identifica famílias de baixa renda. Meio bilhão de reais dos recursos do programa Sertão Vivo virá do GCF, o Fundo Verde do Clima, e do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. O superintendente do IBAMA em Alagoas, Rivaldo Couto dos Santos, anunciou que haverá fiscalização remota na Caatinga para identificar desmatamento. Um estudo da Unesp revelou que a Caatinga foi responsável por 40% da captura anual de carbono no Brasil entre 2015 e 2022. Segundo a procuradora da Superintendência da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará, Luciana Barreira, o Ceará é o único estado do Nordeste todo dentro do bioma e o estado onde a Caatinga está mais ameaçada. O problema vem sendo combatido pelo Brasil Nordeste de Transformação Ecológica e também pelo uso de um inventário de emissão de gases do efeito estufa. Por essa relevância, o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, que presidiu a reunião na Câmara, relevou a importância da Caatinga ter sido debatida na COP30.
Que sempre foi esquecido. Eu digo que ele era invisível. O bioma invisível, mas é um bioma extraordinariamente importante para o meio ambiente, não apenas do Nordeste, mas também do Brasil.
O deputado lembra que a Caatinga ocupa 70% da região Nordeste e ajuda a reduzir os impactos da crise climática. Ele acha que a COP30 representou uma oportunidade de colocar a Caatinga na agenda climática. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Cláudio Araújo. Secretário de comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quinta para você, mas a gente ainda tem um encontro marcado amanhã, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.